Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, nos dá força, nos dá vigor, nos dá esperança para que nós possamos continuar caminhando. Semana passada, nós começamos a falar sobre um Deus que Ele é incompreensível. Pastor, se Ele é incompreensível, por que eu tenho que estudá-lo? Para a gente compreender pelo menos um pouquinho, né? A gente não vai compreendê-lo na sua totalidade, mas a gente tem que entender da sua essência. Deus, mesmo sendo conhecido, Ele não pode ser compreendido. Em sua essência, nós falamos na semana passada, em sua essência, Deus, Ele é incompreensível, mesmo que nós conheçamos muitas coisas que Ele mesmo nos revelou. Essa dificuldade, ela parte de duas razões, especialmente, porque Ele não nos deu conhecer tudo. Nós não conhecemos tudo de Deus. Quando nós olhamos a palavra nada mais é, nada menos é do que o que Ele decidiu revelar a nós. Ele decidiu nos revelar através da palavra, mas isso aqui não abrange quem é Deus e todas as suas características, e nós não temos condições de conseguir isso, porque também nós somos finitos. E aí, na semana passada, eu dei o exemplo de você pegar um pequeno recipiente, pega um copinho daqueles de Santa Ceia, você pega uma caixa d'água de 50, de 100 mil litros e tenta virar essa água em cima desse cálice, quanto vai ser retido? Mesmo que você encha o cálicezinho até o máximo, muito mais água vai ser perdida do que vai ser retida, e é assim no nosso entendimento com Deus. Começamos a falar também sobre a incompreensibilidade de Deus, que ela não nasce da minha cabeça e da sua cabeça. Ela nasce das Escrituras. Todo o nosso conhecimento que nós temos nasce das Escrituras. E nós lemos Jó capítulo 26, verso 14, que diz que eis que isso são apenas as olas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? E Jó, naquele momento, está falando assim, olha, a gente consegue entender muito pouco do que tem sido falado. Nós falamos também que Ele é incompreensível pelo que Ele é. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus, porque todos os nossos conceitos, eles são ligados a medidas. A compreensão nossa é equacionada em relação a medidas. Quanto você ganha? Aí você fala, eu ganho pouco, pastor, eu ganho R$500 por mês. Se o padrão é Brasília, você vai falar, realmente é pouco. Mas se você for lá na África, ou você for no sertão, o cara ganha R$1 por mês. É muito. Então a nossa comparação de medida, ela estabelece. É estabelecida através dessa comparação. E nós não temos como medir as medidas de Deus. Nós falamos que Ele é imensurável no seu tamanho, no seu tempo. Não há como nós medirmos essas coisas em relação a Deus, e isso o torna incompreensível para nós. Também falamos semana passada que Ele é incompreensível pelo que Ele faz. Os feitos de Deus incluem as grandes coisas vivas que não existiam. E nós começamos a imaginar na semana passada como compreender esse Deus que criou céus, terra, a simplicidade de uma flor, a complexidade de um sistema solar, é o mesmo Deus. Não somente os atributos incomunicáveis, mas os atributos comunicáveis de Deus também nos trazem incompreensão. O amor de Deus é algo que a gente pode medir, mas comparado ao nosso, não tem comparação. Deus, Ele também é incompreensível por causa das suas profundezas insondáveis. E nós falamos que a mente de Deus, ela é absolutamente impossível de esquadrinhar, impossível de sondar. E o homem de Deus fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus desejos, os meus desígnios, os meus caminhos não são os vossos. E a gente fica totalmente perdido, porque a gente não entende a ação de Deus. Eu fico imaginando as tragédias. Quando acontece uma tragédia na nossa família, na nossa casa, acontece uma tragédia dentro do mundo, a gente pergunta, mesmo que interiormente, aonde está Deus? As pessoas perguntam isso. E nós não conseguimos entender, por exemplo, Qual é o plano de Deus para um tsunami na Indonésia de 10, 12 anos atrás que mata 200 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas? Qual é o plano de Deus quando uma tragédia ocorre, por exemplo, quando Ele permite que aviões abalroem as torres gêmeas e matem milhares de pessoas? Nós não temos mente para conseguir entender isso. Enquanto nós formos seres humanos, nós não vamos entender essas ações. Permissão de Hitler assassinar milhões de judeus. Entenda que tudo isso está sob o controle de Deus. Não adianta você querer colocar a culpa no Satanás, no diabo, em qualquer outro ser. Não, do Senhor, Ele está controlando. E as coisas acontecem e nós não entendemos. De uma forma ínfima, acontece também com os nossos filhos. Experimenta mandar o seu filho ir dormir mais cedo. Ah, não. Eu acordo. Eu quero ficar acordado. Ele não entende que quando nós estamos falando, nós estamos tendo uma visão muito maior do que a dele. Imagina a ação de Deus em relação às nossas vidas. Deus é incompreensível porque Ele é incomparável. Deus não é somente infinito, mas Ele é absolutamente singular, incomparável. Nenhum ser criado pode ser igualado a Deus ou ter o seu próprio raciocínio. Quando você lê a história de Jó, se você lê nessa ótica, você vai ver que parece uma comédia. Apesar do sofrimento, apesar da desgraceira na vida de Jó, você vai ver que quando ele começa a contender com Deus, parece uma criança birrenta num mercado que quer chocolate. E aí, a hora que Deus se revela e começa a falar com ele, ele fica envergonhado. Ninguém tem qualquer condição de ser conselheiro de Deus ou lhe dizer o que ele deve fazer. E aí Deus joga pesado com Jó e fala assim: aonde você estava quando eu criei a constelação tal? Aonde você estava para me ajudar a fazer isso? E Jó foi murchando, porque uma uva passa. Até que ele olha e fala assim: tu és soberano, tu és supremo. Ele mesmo, Deus, desafia os seres humanos orgulhosos e vaidosos a encontrarem alguém que possa ser comparado a Ele. Deus estava acima de qualquer dos deuses imaginados pelos homens mais sábios do mundo. Atos 17, nós vamos ler do verso 22 ao 28. De 22 a 28.
Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, é isso?
É.
Disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo... Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, porventura tateando, e possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguém dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração.
Amém. Atos 17, 22 a 28 foi lido. O contexto dessa história é o seguinte: Deus é incomparável, e o que o apóstolo Paulo tinha por missão era mostrar para aqueles homens que Deus é incomparável. E aí, o apóstolo Paulo, ele tinha toda uma sabedoria, todo um conhecimento. Ele está andando na Grécia, ali, exatamente ali naquela região ali, onde era o celeiro do conhecimento. Hoje, as nossas escolas, os nossos ensinamentos ainda são influenciados pela cultura grega. E ali, os filósofos, eles paravam para debater assuntos de toda sorte e espécie. E, basicamente, haviam dois níveis. Um do povão e um do pessoal que manjava mesmo. E aí o apóstolo Paulo chega lá no meio do povão e começa a falar dessas coisas, desse Deus incomparável. Começa a falar e o povo começa a ficar com o olho arregalado, porque é um conhecimento que não é do homem, mas é de Deus. E ele fala, vamos lá para o segundo andar. Não está nessa linguagem, estou te traduzindo, tá? Vamos lá no segundo andar. Aí ele sobe uma coluna, como for uma colina, e conforme ele vai andando, ele vai ver Deus do trovão, Deus da água, Deus da plantação, Deus do sol, Deus da lua. E ele vai olhando. Aí chega num certo ponto, ele vê lá um Deus sem nome, altar desconhecido. Porque eles tinham uma preocupação. Se a gente esquecer de um Deus, pode ser que ele fique bravo com a gente. E aí ele começa a mostrar para aqueles homens, e o início do discurso dele é: vou me alinhar a vocês. Estou vendo que vocês são religiosos. E aqueles homens? Realmente nós somos. Vocês têm Deus disso, Deus daquilo. Porque a exposição da palavra é simplesmente algo que foi um resumo do que aconteceu. Tá? Então, você tem uma certa liberdade de usar um pouco a sua imaginação. Tá? E eu fico imaginando o Paulo começando a falar com aqueles homens. Era algo do tipo do Império Romano, em que eles ficavam lá nas tribunas e sentados nas arquibancadas. E Paulo foi ganhando espaço até que deram o microfone. Lógico que não tinha microfone. Pegou o microfone lá e começou a discursar. E ele começa a falar dos deuses deles. E depois ele começa a falar do Deus dele. E ele começa a mostrar para aqueles homens que aqueles deuses que foram criados à imagem e semelhança de homens, que precisam da adoração de homens, não são comparáveis ao Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse Deus, ele é um Deus comparável a somente a Ele mesmo. E aqueles homens, eles ficaram, provavelmente, de boca aberta. E se não me engano, no fim desse episódio, aqueles homens falam assim: olha, depois a gente ouve um pouco mais. Ou seja, ele teve outra oportunidade de falar sobre esse Deus. Os deuses dos gregos foram todos criados à imagem e semelhança dos homens. Por isso que quando você vê, por exemplo, a imagem de um deus grego, ele é a escultura dele é uma imagem perfeita, com traços perfeitos, sem nenhuma marca, cicatriz, nenhuma falha. Se pudesse colocar olhos, ia colocar um olho azul, um olho verde, mas você vê o físico daqueles deuses, as deusas, entendeu? Mesmo aquela deusa lá, Vênus de Milo, entendeu? É grega, né? É, né? Ela não tem braço, mas você vê a exuberância do rosto, tudo perfeito, porque eles primavam aquilo. Mas o Deus apresentado por Paulo sobrepujava todos eles juntos. O nosso Deus, o Deus de Paulo, é incomparável. Deus zomba da pequenez dos homens em comparação à sua infinita grandeza e singularidade. E aí o zombar aqui não é o zombar de tripudiar, de querer escarnecer ou de fazer você ficar, eu todo tristinho, não. É para você entender quem Deus é. É uma forma de lhe apresentar para você, porque comparação é como nós agimos. Um Deus é como um dia para Deus é como mil anos. Não é que um dia de Deus é mil anos. É para a gente entender. É a unidade de comparação. Ele é eterno, não tem essa comparação. Os reis e as nações não passam de uma gota d'água ou do pó da areia diante da majestade divina. Próxima vez que você for na praia, tenta pegar na sua mão um grão de areia. Só um. Tenta. Isaías 40:15. Isaías 40, verso 15. Rosângela, por gentileza.
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança, as ilhas como pó fino que se levanta.
As pessoas, elas tinham como unidade de medida tamanho de nações, tamanho de exércitos. Isaías, ele escreve 650 anos antes de Cristo, mais os 2000 que a gente já tem, 2700 anos atrás. As pessoas não tinham internet. Sabia, Ravena, que não tinha na época de Isaías internet? WhatsApp, celular, Facebook. Nossa, sabia disso? Hã? Porque às vezes as pessoas acham que essas coisas existem sempre, entendeu? Quando a gente começa a falar das coisas antigas, as pessoas falam assim, não acredito que você vive assim. Ó, viu? Foi meu, hein? Tá? Quando Deus, ele fala, eis que as nações são consideradas como ele, como um pingo que cai, as pessoas não tinham noção do espaço, da grandeza de um país, ou de uma nação, ou de um império. Eles não conseguiam entender, por isso que ele fala, eis que as nações são como ele, para ele, como um pingo. Pingo do quê? De água. Um pingo de água. Para ele, é a comparação. O profeta Isaías registra as várias vezes em que Deus desafia os homens a achar alguém semelhante a ele, mostrando o seu desprezo pela soberba dos homens. Isaías capítulo 40, versos 18 e 25.
Posso ler?
Pode.
Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o...
Não, é só o 25, Flor. 18 e 25.
Ah, não é muito. Eu pensei que fosse...
É o 18 e o 25. Agora pula para o 25, por favor.
A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual?
Tá.
Diz o santo.
Começa, entendeu? Falando através do profeta. É como o profeta falando, com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aí ele passa por uma linguagem que o próprio Deus está falando. A quem, pois, me comparareis? Verso 18 é o profeta expressando a indignação em relação aos homens que viviam com ele. Para quem que você vai comparar? Depois ele traz uma palavra de Deus assim. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa... Não, é o fim. Diz o santo. Isaías 46, 5. Isaías 46, 5. Débora, por gentileza.
A quem comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo?
A primeira parte do versículo que ele está falando, a quem? Se você olhar qualquer coisa, tem comparação? E aí na segunda parte ele dá uma cutucada na idolatria do povo. E ele fala, e que coisa semelhante confrontareis comigo? Você vai conseguir construir uma imagem que vai parecer a mim? Alguém que possa fazer o que eu faço? Essas perguntas de Deus revelam a tolice e a soberba dos homens. Esses faziam imagens de escultura pensando que Deus podia ser comparado a elas. As imagens estavam violando o primeiro e o segundo mandamentos ordenados por Moisés. Os contemporâneos de Isaías eram idólatras e Deus sempre foi intolerante com essa depravação da verdadeira e única divindade. Entenda que idolatria não é só imagem. Toda vez que você faz algo que você quer fazer, que a palavra diz para você não fazer, você está cultuando o seu eu. E aí você está sendo idólatra e Deus abomina isso. A isso se soma a idolatria dos filhos, dos trabalhos, dos lugares, das coisas. Postei um vídeo nessa semana no grupo lá sobre um ato de idolatria que é também, entendeu? Em que de tempos em tempos a cultura católica é... Como é que tira? É...
Exumação.
Faz a exumação do corpo do Papa por uma cerimônia. E ele é todo embalsamado. E a pessoa olha assim, está perfeito. Porque ele foi embalsamado, não sei se foi colocado uma camada de cera, não dá para saber o que aconteceu. Mas para que eu vou tirar um cara que morreu do túmulo há 10 anos, 12 anos atrás? Idolatria. Não é diferente da minha idolatria, do meu coração, do seu coração, mas são todas formas de idolatria. O invisível não pode ser tratado como se fosse uma criatura. Matei, bichinho. É, estava voando aqui o tempo inteiro. O invisível não pode ser tratado como se fosse uma criatura, com aparência e com forma. Ele é um ser eminentemente espiritual, sendo infinito em sua espiritualidade, e isso o distingue absolutamente das outras criaturas. Nenhum dos deuses criados pelos pagãos pode ser comparado a Deus, porque ele é único. Único. E ele faz questão de não mostrar o cabelo dele, de mostrar a cor dos olhos dele, a cor da pele dele. Se tiver, não sei dizer, ninguém viu, para dizer como é que foi, como é que é, apenas Cristo. E Cristo não deu definição nenhuma de estatura, longanimidade, de altura, de comprimento, se tinha cabelo loiro, comprido, não sei. Nem Deus fala, nem Jesus fala. Não existe cópia de Deus ou alguém que se assemelhe a ele. Após fazer uma apologia de si mesmo, Deus fez os homens olharem ao seu redor e averiguarem as grandes obras da natureza, para que vissem quem estava por trás de toda aquela grandeza. Isaías 40, 26. Quem não leu ainda, que quer ler? Glenda não leu, né, Glenda? Isaías 40, 26.
Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar.
Entenda que Deus, ele não está procurando reconhecimento aqui. Às vezes você pode ler isso e falar assim: olha, fui eu que fiz, coisas que eu e você fazemos, né? Entendeu? Tá vendo isso aqui? Ai, como ficou lindo o que eu fiz, não foi? Aí eu alcancei tantas vidas. Aí a pessoa fala assim: poxa, que amo você espiritual. Que nada. Que isso? Tem uma tchau propaganda na televisão que mostrava uma moça e o cara esperando a mulher se trocar, e o cara olhando no relógio, antiga, desses negócios de ceia. E a mulher, o cara olhando, tal. Aí a mulher sai exuberante. E aí ele fala: nossa, como você tá lindo. Que é isso? Nem caprichei tanto. É? Aquele que está acima de toda criatura e de toda criação, ele é inigualável, e isso o torna incompreensível. Deus também é incompreensível por estar além dos limites espaciais, de tamanho, de unidade, e temporais. Isaías 40, 12. Claudinha, por favor.
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu da palmas? Quem recolheu na terra, na terça parte de um efá, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão?
E aí eu vou ficar só nessa primeira parte. Quem na concha de sua mão mediu as águas? Nós falamos um pouquinho sobre isso. E a segunda? E tomou a medida dos céus a palmas. Imagina chegar para você e falar assim: olha, lição de casa, você vai medir o teu quarto em palmos, por menor que seja, entendeu? Altura, largura e profundidade. Que trabalhão! Pois Deus, ele consegue medir os céus em palmos. E não são muitos, não, hein? Falar que é que nem você vai lá, um, dois, três, não. A medição de palmos é uma comparativa, tá? Tá falando sobre a grandeza de Deus. Ele é tão grande que todo o universo é considerado como infinito pelos estudiosos. Cabe na palma das mãos, cabe nas palmas das suas mãos. E tudo é tão pequenino se comparado com o Criador. Tem uma série na televisão que chama Star Trek, entendeu? E aí tem dois personagens, um chama Spock e o outro Capitão Kirk. E aí no começo da série fala assim: nós vamos voar por lugares que o homem nunca pisou. E aí ele coloca aquela velocidade, a Enterprise, pois é,
dobra,
e nunca chega, dobra espacial 5, senhor Zulu, aí, não é Zulu, é Zulu, aquilo, e mesmo assim não alcança, para ele não é nada. A distância entre o Criador e a criatura fica ainda mais escancarada quando Deus, através do profeta Isaías, se compara até mesmo às nações mais poderosas, que são comparadas, consideradas como absolutamente nada. Isaías 40:15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança, e as ilhas são como pó fino que se levanta. Deus, ele também é incompreensível, porque ele é o único. E nós estamos acostumados a ver vários deuses. É Deus, vai em qualquer cultura você vê vários deuses. Deus, ele é absolutamente ímpar. Nada se compara a ele, como já vimos anteriormente. Pastor, você só está falando que ele não tem comparação, mas é isso mesmo que eu quero que você entenda. E a aula de hoje é você entender que não tem como você comparar nada a Deus. A sua singularidade o distingue de tudo o que existe, e as palavras, sentimentos e imaginações humanas não podem descrevê-lo nem defini-lo. Eu posso imaginar uma cena do apóstolo Paulo pregando lá os filósofos gregos no Areópago, mas eu não consigo imaginar Deus. Nem grandeza, nem profundidade, nem nada. Não vai ser Isaías agora. Êxodo 20, versos 2 e 3. Capítulo 20, versos 2 e 3.
Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra, do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Imagina o impacto de Deus falando uma frase como essa. Primeiro para Moisés. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Você sabe o que eu fiz? E o que eu ordeno para vocês é que vocês só cultuem a mim. Deus inicia os seus mandamentos cortando toda a possibilidade de haver alguém que faça competição com ele. Deus é único e não admite qualquer outro ser que venha tomar glória que lhe é devida. Pastor, está parecendo que ele é carente. Né, Edilene? Não é, queridos. Ele está cuidando de você e está cuidando de mim. Ele sabe que se você cultuar outros deuses, se você cultuar ao seu próprio ser, aos seus desejos, à sua vontade, o que vai acontecer vai ser depressão, pânico, tristeza, suicídio, morte, desesperança. Quando você está cuidando de uma criança ou cuidando de uma pessoa que ela tem um pouco de dificuldades, ela está querendo fazer algo que ela vai gerar algum dano, o que, que você faz? A impede. A alerta. Eu faço muito com vocês isso. Eu alerto vocês. Não sigam por este caminho. Não faça isso. Não faça aquilo outro. O que Deus está falando não é, ah, eu vou ficar dodói se você tiver um outro Deus. Eu faço isso, eu, Paulo. Ele não. O que ele está fazendo é cuidar de você. Cuidar de mim.
É, pastor, mas assim, o senhor já me explicou, mas eu continuo com dificuldade de entender. Deus lá, né, suficiente, né, a trindade em si, né? Mas aí ele teve que...
Ele não teve... Esse teve que é entendimento seu.
Não, ele quis criar o outro.
Ele criou, ele não quis. Ele não desejou, ele criou. Porque ele quis. O que você faz com o seu salário? Você não precisa falar para mim. O que você faz com o seu salário? Você faz porque você o quê? Porque você quer. Ele é criador e ele faz o que ele quer. Oro por você que Deus te dê a sabedoria, o entendimento, para que você entenda que esse Deus, ele não precisa de você.
Mas eu acho que ele estava muito só, assim, carente.
E aí você reflete o teu coração na divindade divina. Não que Deus seja isso. Aí você tem que analisar o seu coração para a sua carência, porque você coloca em Deus aquilo que você sente no seu coração. Eu já falei isso para você. Eu sou o Senhor teu Deus. Isso não significa que não haja possibilidade de pertencermos a outro Deus. Ele não está falando que não tem outro Deus, porque nós criamos Deus no nosso coração. Mas porque o Deus único nos possui em pacto, se revelou a nós como zeloso que é, ele não admite que outro Deus possa ocupar o nosso pensamento. Nenhum outro Deus ou ser criado é semelhante a ele. Por isso, esse único Deus não pode ser compreendido. Deuteronômio, capítulo 4, versos 35 e 39. Não há 39. 35, 4 de 35 e 39. Irmão Cláudio, o senhor não leu ainda. Deuteronômio, capítulo 4.
4 reis? 35 e 39.
Obrigada, Júlia. Depois lá, olhou para mim.
Deuteronômio, capítulo 4, versos 35 e 39. Obrigado, Diego.
A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Esse é o 35.
Agora o 39.
Pelo que hoje saberás, refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há.
Amém. Depois de mostrar todas as suas maravilhas a Moisés e ao povo, Deus aproxima-se de Moisés e lhe diz as palavras que o irmão Cláudio acabou de ler. E este as transmite ao povo que havia sido testemunha dos poderosos feitos de Deus na terra do Egito. Pelo que Deus é e faz, os homens podem saber que somente Ele é Deus, mas os seus atos e as suas palavras não podem dar um conhecimento dEle que nos capacite a compreendê-lo. Você vê os milagres, você vê as maravilhas, você vê os livramentos, mas você continua não compreendendo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Primeira Samuel, capítulo 2, verso 2.
Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus.
Em toda a palavra de Deus você vai encontrar a elevação dessa pessoa, do ser de Deus, que é incomparável. Essa verdade torna o ser humano pequenino e essa sensação de pequenez do homem que o torna um verdadeiro adorador. Como este Deus, sendo tão grande, se importou e se preocupou comigo? Os homens sempre tentaram criar deuses para expressar a sua própria religiosidade, mas todos os deuses são falsos. Ele é único e, por ser único, ele é incompreensível. Mais um item antes da gente finalizar. Deus, ele é incompreensível, porque ele é indominável. Você não consegue dar um nome para Deus que o represente na sua inteireza. Se eu quero reconhecer Cláudio, eu falo Cláudio, ele olha para mim. Se eu falo Diene, reconhece, mas Deus, o nome Deus e todos os nomes que Deus tem, que nós fazemos referência às suas características, não apresentam ele na sua totalidade. Não há nenhum nome que expresse tudo o que Deus é. Os nomes todos que a Escritura dá, e são muitos, dá a Deus, não são suficientes para nos dar uma compreensão de Deus. A sua essência não pode ser descoberta pelos seus nomes. Deus possui uma enorme variedade de nomes, justamente porque cada um deles reflete algo do que Ele é. E o Senhor, Ele tem uma multiforme sabedoria, uma multiforme posicionamento em vários aspectos, e a Bíblia vai lançando uma série de nomes exatamente para a gente conhecer um pouco dele. Quatro textos. Você vai Gênesis 32, 29, Rosângela, Juízes 13, 18, Ravena, Provérbios capítulo 30, versos 3 e 4. E Débora, Isaías 9, verso 6. Repetindo. Gênesis 32, 29. Juízes 13, 18. Provérbios, capítulo 30, versos 3 e 4. E Isaías 9, 6. Pode começar, Diene.
Gênesis
32.
29. Tornou Jacó. Disse, rogo-te, como te chamas? Respondeu-lhe. Por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali.
Tá? O nome dele é chamado Maravilhoso. Juízes 13, 18.
Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é Maravilhoso?
Provérbios 30, versos 3 e 4.
Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem cegou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?
Isaías 9, 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Quando ele fala que o nome é maravilhoso, é um nome que nós não conseguimos entender. É maravilhoso demais para a gente. Quando você vê uma criança, quando ela recebe um presente, que alegria, ó. Maravilhoso para nós. Na Escritura, ele é chamado de maravilhoso, mas esse nome nos dá uma ideia da qual a mente humana pode apenas ter um vislumbre. Contudo, seu ser mais interior é inominável. Nada do que é humano poderia descrever a divindade. Deus é sem nome, porque tudo o que ele diz de si mesmo, embora seja a verdade absoluta, ou seja, corresponda à realidade, não exaure o que ele é na sua essência. Portanto, mesmo os nomes que a Escritura atribui a Deus são insuficientes para explicar a sua natureza, porque nós trabalhamos em comparação. Jeová, Shalom! Deus é a minha paz. Só que a paz dele não é a minha paz, a sua paz, a paz que você tem uma aposentadoria ou tem um plano de saúde. A paz dele é uma paz que excede todo entendimento.
Glória a Deus.
Senhor é o provedor. E aí a gente imagina no pão nosso de cada dia, o Senhor ele é provedor de muito mais. Se você está aqui, ele proveu a você no dia de hoje o sopro de vida. Todas as coisas que o Senhor se referencia com os nomes dele, é a nossa bandeira, é o Senhor dos Exércitos, a gente não consegue imaginar, a gente tem uma pequena noção, mas é apenas uma pequena noção, porque ele é excessivamente maior do que isso. A ira de Deus não é a nossa ira, o amor de Deus não é o nosso amor, a sabedoria de Deus não é a nossa sabedoria, a justiça de Deus não é a nossa justiça. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós temos estudado sobre a incompreensibilidade do Senhor. O Senhor realmente gera em nós espanto. O Senhor, com a sua ação, Pai, gera em nós medo, temor e tremor, porque nós estamos perante um Deus ao qual nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos conhecer. Mas a dependência de Ti, Pai, é algo que provém também do Senhor, e nós queremos, Pai, mais e mais nos entregar na Tua presença. Agradecemos ao Senhor pelo tempo que estivemos estudando sobre a Sua incompreensibilidade, sabendo que mesmo que o Senhor é incompreensível, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege e o Senhor está conosco pelos séculos dos séculos. Amém.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.